Olá, hoje a gente vai explorar um tema super importante. Como fazer sistemas que continuam de pé, mesmo quando, bom, quando as coisas falham.
Exatamente, vamos falar de resiliência, tolerância a falhas. Conceito-chave, né? Principalmente pensando em sistemas distribuídos, tipo, na nuvem, AWS.
Isso. Resiliência seria a capacidade de se recuperar, certo? Voltar a funcionar depois de um problema.
Perfeito. E tolerância a falhas é ir um passo além. É continuar funcionando apesar do problema, sabe? Mantendo a operação.
Entendi. São parecidos, mas tem essa diferença. E não ter isso, bom, pode dar muito problema, né? Perder dados, cliente irritado, até dinheiro.
Com certeza. O impacto é grande. Por isso é tão crucial pensar nisso desde o começo.
E qual a primeira linha de defesa, assim, quando algo falha? Principalmente coisa temporária, tipo uma instabilidade de rede.
A primeira coisa que vem à mente é tenta de novo. O famoso retry.
Simples assim. Só tentar de novo.
Bom, não exatamente. Tentar de novo sem critério pode até piorar, sabe? Imagina todo mundo tentando ao mesmo tempo num serviço que já está sobrecarregado.
Vira um caos, né?
Exato. Por isso existe o padrão de Exponential Backoff. A ideia é aumentar o tempo de espera entre cada tentativa. Tipo, espera um segundo, falhou. Espera dois, falhou de novo. Espera quatro e assim por diante.
Entendi. Para dar um tempo para o sistema se recuperar, tipo, pegar um pouco mais leve com ele.
Isso. Dá um respiro para o serviço. Mas aí tem outro detalhe.
Qual?
Se todo mundo que falhou seguir exatamente esses mesmos intervalos, 1, 2, 4 segundos...
Ah, eles vão tentar reconectar todos juntos de novo no segundo 1, depois no 2, no 4, criando picos de carga.
Exatamente. É o que chamam de efeito manada ou thundering herd em inglês. Para evitar isso, a gente adiciona o jitter.
Jitter seria tipo uma pequena variação aleatória nesse tempo.
Perfeito. Em vez de esperar exatos 4 segundos, um espera 3.9, outro 4.1, outro 4.3. Isso espalha as tentativas no tempo.
Que sacada! Uma coisa pequena, mas que evita que a solução cause outro problema. Muito bom.
Faz toda a diferença para suavizar a carga.
Legal. Mas e se o problema não for temporário? Tipo, a mensagem está com um dado inválido ou viola uma regra de negócio? Tentar de novo não vai adiantar, né?
Não mesmo. Nesses casos, ficar tentando para sempre só gasta recurso e, pior, pode travar o processamento de outras mensagens que estão corretas.
Faz sentido. E aí, o que fazer com essa mensagem problemática?
Para isso, existem as Dead Letter Queues, as DLQs. É basicamente uma fila separada. Depois de um número configurado de tentativas falhas, a mensagem é movida para essa DLQ.
Ah, então a gente tira ela do fluxo principal para não atrapalhar mais.
Exatamente. Isola o problema. Isso evita perder a mensagem, ela não some, só vai para outro lugar. E permite que alguém analise depois com calma para entender o que houve.
E essa análise é importante, imagino. Não é só jogar lá e esquecer.
Importantíssimo. Um erro comum é configurar a DLQ e nunca mais olhar para ela. Aí ela vira um buraco negro. Precisa ter monitoramento, alertas.
Para saber que tem coisa lá esperando, né?
Sim, e um processo para decidir o que fazer. Investigar a causa, corrigir talvez e tentar reprocessar. Ou, em alguns casos, descartar conscientemente. Mas tem que ter gestão.
Entendido. E para implementar essas coisas, tipo retries com backoff e jitter, ou lidar com DLQs, os desenvolvedores não precisam fazer tudo na mão, certo? Os SDKs da AWS ajudam nisso.
Ajudam e muito. Os SDKs, Software Development Kits, como o Ubuntu 3 para Python, ou os SDKs para Java, JavaScript, Go, eles já vêm com muita coisa pronta.
Como assim?
Eles geralmente já têm implementações nativas para retries automáticos, já com Exponential Backoff e Jitter configuráveis. Eles também já sabem lidar com exceções comuns da AWS, tipo Throttling Exception, quando você faz requisições demais, ou Service Available Exception.
Ah, então ele abstrai essa complexidade toda. Facilita a vida.
Bastante. Permite focar mais na lógica de negócio, sabendo que essas boas práticas de resiliência já estão, de certa forma, embutidas.
Ótimo. Bom, falamos de requisições, mensagens. Mas e quando o fluxo de dados é contínuo, tipo streaming de dados? Como entra a resiliência aí? Pensei no Kinesis, por exemplo.
Boa. O Amazon Kinesis Data Streams é um serviço feito para isso, né? Processar dados em tempo real, altíssima velocidade, e ele é projetado pensando em resiliência.
Como ele funciona, basicamente?
Cada uma com sua capacidade. E os consumidores leem os dados desses charts.
E como o Kinesis decide em qual pista, em qual shard, cada pedaço de dado vai?
Através da Partition Key, a chave de partição. Cada registro que você envia para o Kinesis tem essa chave. O serviço usa um hash dessa chave para direcionar o registro para um shard específico.
E a escolha dessa chave é importante, então?
Crítica. Não só para performance, mas para resiliência também. Uma chave mal escolhida pode fazer com que muitos dados caiam sempre no mesmo shard.
Ah, criando um hot shard, um gargalo.
Exatamente. Isso pode levar a throttling, quando o shard não aguenta o volume, e impactar a disponibilidade do processamento. Uma boa chave distribui os dados de forma uniforme entre os shards.
E isso ajuda a escalar também, imagino.
Sim, porque aí você pode adicionar mais shards para aumentar a capacidade total. Além disso, o Kinesis por si só já é resiliente. Ele replica os dados dos shards em múltiplas zonas de disponibilidade dentro da região AWS.
Protegendo contra falha de hardware ou até de um data center inteiro naquela região?
Isso mesmo. Garante a durabilidade dos dados e a continuidade do processamento.
Show! Então, fazendo um resumo rápido. A gente viu o padrão de retry com Exponential Backoff e Jitter para lidar com falhas que são, assim, mais passageiras.
Isso, para ser resiliente a problemas temporários.
Depois, as dead letter queues para isolar aquelas mensagens que falham repetidamente sem travar tudo.
Fundamental para não perder dados e permitir análise.
Falamos de como os SDKs da AWS já facilitam muito a implementação dessas coisas.
Abstraindo a complexidade, né?
E, por fim, como serviços como o Kinesis Data Streams são pensados para resiliência em cenários de streaming, usando particionamento inteligente e replicação.
Exato. São várias ferramentas e padrões que, combinados, ajudam a construir aplicações bem mais robustas e confiáveis na nuvem. Sistemas que não te deixam na mão.
Perfeito. Para a gente fechar, queria deixar uma provocação no ar. A gente falou muito sobre reagir às falhas, né? Com retries, DLQs.
Sim, como lidar quando o problema acontece.
Mas pensando um passo antes, como será que o próprio design da arquitetura, lá no início, pode ser feito para minimizar a chance dessas falhas acontecerem ou diminuir o impacto delas? Como ser mais proativo e não só reativo?
Excelente ponto. É pensar na prevenção, né? Não só no remédio.
Fica aí a reflexão para o pessoal.